Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, um bate-papo com a especialista em gestão de pessoas, a Ana Querubina. E vamos falar sobre o Leader Coach. Tudo certo aí, Querubina?
Tudo, Pilar. Tudo em cima aí com você também.
Tudo certo. Em um dos vídeos lá no nosso canal no YouTube, o Henrique Pulga comentou: líder é aquele que ensina quem não sabe, motiva mostrando valores diferentes e faz com que os outros consigam os mesmos resultados sem ter que passar pelas dificuldades pelas quais ele passou antes. Então, assim, vemos que em grandes corporações essa postura de líder coach tem sido incentivada. Mas ainda ficamos com um contingente imenso de empresas que nem fazem ideia do que é isso. Então, Querubina, afinal, o que é o líder coach?
O líder coach é aquele que tem, né? Vamos dividir isso, que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando da capacidade de influenciar, da capacidade de persuadir, da capacidade de compreender, enfim, do foco em pessoas. E é a soma do foco em pessoas com a vontade de ver o crescimento do outro. Então, o líder coach é aquele que está ali não somente para liderar em termos de projetos, em termos de atividades, mas muito mais, para fazer com que o outro cresça em cima de um aprendizado necessário. Então, por exemplo, imagina que o líder ele observa que a pessoa tem uma dificuldade em termos de visão sistêmica, ela não consegue enxergar o processo. Então, ele conduz aquele funcionário, aquele colaborador, aquele parceiro, de forma que ele entenda o processo, a cadeia, e mais, com que ele vá descobrindo passo a passo, se autodesenvolvendo. Então, na realidade, a liderança coach é uma liderança orientada ao aprendizado, ao autoaprendizado e ao aprendizado do outro.
Qual a diferença, então, entre o coach e o mentor?
Aí a gente tem uma diferença imensa, né? Quando a gente fala do coach, é aquele gestor que vai acompanhar, vai dar feedback, vai ter uma presença constante, né, em cima dos processos. Ele vai, vamos dizer assim, fragmentar toda uma atividade para o desenvolvimento de uma competência específica. E o líder mentor, não. O líder mentor é aquele que vai aconselhar. A essência do coaching é o questionamento. Então, ele vai estar sempre questionando para que o aprendiz ele vá buscar as respostas e, com isso, garantir o aprendizado. O mentor, não. O mentor é aquele que observa, por exemplo, eu trabalho com você e digo assim: Pilar, você já pensou em, de repente, você conduzir algumas equipes, né, dentro das metodologias ágeis? Dando um exemplo que isso você é fera. Mas, e de repente, são coisas que aquele mentorado, aquele aprendiz ou funcionário, ele não teve aquele insight. Então, o líder mentor, ele abre caminhos, ele expande o horizonte. Algumas pessoas ficam muito voltadas ao seu dia a dia e não têm perspectiva de crescimento. Então, ele, pelo conhecimento do outro, que é o papel do líder, é conhecer as pessoas com quem ele trabalha. E é conhecer mesmo, não é conhecer o nome, que tem família, que tem isso, que tem aquilo, não. É conhecer os talentos, até porque o líder, ele utiliza, né, todos esses talentos em prol de desafios para esse funcionário e em prol de resultados para a organização.
Então, o coach é aquele que te instiga a pesquisar e a evoluir. O mentor é aquele que vai te aconselhar.
Ele vai te aconselhar em termos de carreira mesmo, uhum. A carreira, tanto é que muitas organizações, elas têm programa de mentoria interna, uhum. Então ele vai aconselhar como ele pode crescer, o que ele pode fazer dentro da organização, né, o que ele pode fazer em termos de estudo, de aperfeiçoamento. E o líder coach não, ele além de estar induzindo o aprendiz à busca de um conhecimento, ele também acompanha. E aí, Pilar, é o grande diferencial dos líderes. É o acompanhamento, diferente de controle. Aquilo que a gente viu lá no microgerenciamento. Uhum. O chefe, ele controla. O líder coach, não. Ele realiza um acompanhamento.
O líder coach precisa ser uma pessoa experiente ou é só o mentor que tem que ser uma pessoa experiente?
Não. O líder coach, ele precisa ter as técnicas, né? Aí você pergunta, Kirbina, o líder coach, ele precisa fazer um curso de coaching? Não, ele não precisa fazer um curso de coaching. Ele precisa trabalhar melhor a comunicação dele, conhecer um pouco mais de pessoas para isso. O que que vai estimular a Pilar? O que que vai estimular a Kirbina, o Joãozinho? Né? E a partir daí, ele vai trabalhar em cima de estímulos para que a pessoa entenda que ela precisa superar aquele gap para alcançar um determinado resultado.
E nesse caso, quais são as principais características do líder coach?
As principais características do líder coach, o líder coach ele se confunde muito com o mentor, porque tem algumas características que são comuns. A primeira delas é a confiança. Ele precisa ser uma pessoa que tenha credibilidade, transparência. Né? Jamais existirá um líder coach se não houver confiança. Agora, o líder coach, ele tem algumas, vamos dizer assim, características que são diferenciadas. Uma delas é a sutileza. É ele saber até onde ele pode ir com cada colaborador. Então, ele precisa conhecer a pessoa para ele entender o como ele vai utilizar os feedbacks, o como ele vai trazer aquela pessoa para uma compreensão maior desse todo. E principalmente quando a gente lida com profissionais que ainda não estão maduros. E essa é a realidade hoje do mercado. Né? A gente lida com diversas gerações e, diga-se passagem, isso é essencial, é vital. Porque são a soma das gerações que trarão resultados diferenciados.
E também traz um caldeirão, né? De confusão.
É um caldeirão, mas é um caldeirão quando as pessoas trazem valores que não coadunam com o que hoje vigora no mundo. Porque a gente não está mais falando nem de mercado, Pilar. A gente está falando de mundo.
Sim.
O que que o mundo exige? O que que tudo isso, depois, por exemplo, de toda essa pandemia, o que que ele trouxe de novo, independente de pandemia, de qualquer movimento? Nós vivemos um ano e meio, que equivalem a 30? 30 para muitas pessoas.
Sim, foi uma mudança radical, né? Na forma de trabalhar e na forma de confiar nas pessoas.
E tem uma coisa importante. O grande aprendizado para essa mudança não está nas gerações antigas.
Sim.
Está nas novas gerações. Embora eles ainda tenham que encontrar alguns limites, algumas tenham suas dificuldades até de adaptação.
Uhum.
Mas tudo isso precisa ser trabalhado. Por isso se precisa tanto de líderes.
É preciso um líder coach ter coerência nas atitudes? Por exemplo, ele faria a liderança pelo exemplo? Por quê? Ele vai falar, faço o que eu te digo, mas não faço o que eu faço.
Ô, Pilar, isso é a premissa da liderança, né? Esse é o primeiro passo. Se não houver coerência entre o discurso e a prática, você jamais será um líder, você é um chefe. Isso aí é a premissa. E tem uma outra coisa essencial, tanto para o processo de coaching, quanto para o processo de mentoria. A confiança, ela é tudo, a afinidade. Se as pessoas não encontram naquela pessoa, né? Vamos dizer assim, vestígios ou mesmo indícios de que ela seja uma pessoa leal, que ela seja uma pessoa digna, íntegra, dificilmente as pessoas se entregam. Porque o processo de coaching é um processo, coaching, mentoria, é um processo muito grande de confiança. Confiança. E essa coisa de ter experiência, né? Você me perguntou sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, a liderança, ela independe de experiência. Quando ela é uma liderança nata, carismática, a gente tem jovens que, de repente, a gente vê o exemplo disso no mercado, com quantas startups, são grandes líderes e não tiveram 20 anos de empresa, não tiveram 30, tiveram o quê? 5 anos de faculdade, ou mesmo 2, ou seja lá o que for. Entretanto, o líder coach, ele precisa se conscientizar que não é o fato de fazer, de ser chefe que o fará um excelente líder coach. Isso é uma realidade.
E como é que é o processo de coaching?
O processo de coaching, ele começa num diagnóstico, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia de empresa, né? Para dentro dos projetos. Então, você hoje foi delegado para você um projeto onde você recebe uma equipe e você vai ter que conduzir todas as etapas desse projeto junto com a equipe, tá? E nessa etapa, a primeira etapa é aquela onde você faz um alinhamento. Durante o alinhamento, você já começa a observar as reações das pessoas. E as pessoas falam o tempo inteiro, seja verbalizando, ou seja por meio do corpo, a fala do corpo. E aquilo ali faz com que você já identifique como você vai precisar lidar com cada uma delas. Assim como quem está à frente e quem não está à frente. Querubina, e o que a gente faz quando a gente enxerga que tem pessoas ali que estão tão bem, né? Eu diria quase no mesmo nível? São os nossos maiores braços. Isso é a liderança compartilhada. É a liderança que conta com as suas fortalezas. E usa essas fortalezas também, porque não necessariamente por você ser o líder do projeto, você será o líder coach. De repente, você pode encontrar na sua equipe pessoas que têm um perfil muito melhor que o seu, não que sejam melhores ou piores que você, mas para executar um trabalho de liderança coach. Porque para você ser um líder coach, você precisa gostar, acreditar no outro.
É.
Gostar de ensinar, embora no coaching você não ensine. No coaching, você extrai o que o outro tem de melhor e direciona de alguma forma dentro das empresas.
Você aponta a pessoa para o caminho e quem vai trilhar o caminho é ele.
Isso, mas você vai acompanhar. Uhum. O segredo é sempre esse, né?
Perfeito.
O feedback do acompanhamento. Existe um feedback muito interessante que é para aqueles que estão começando, que é o feedback Canvas. É um modelo muito legal, gente. Quem quiser usar com as suas equipes, tiver dificuldade, né? E aí, o que, que a gente faz? É a partir daí que eu começo a identificar, no início do projeto, aquelas pessoas que vão precisar de um apoio maior, aquelas pessoas que têm, né, quais são as maiores fraquezas, quais são as suas fortalezas, para a gente poder trabalhar em cima das fraquezas com um processo de liderança coach e em cima das forças, as alianças. Então, as alianças para que a gente tenha uma equipe integrada.
Uhum. E nesse caso é preciso estabelecer metas. Mas a questão é, quem é que estabelece a meta? É o coach ou é o coachee?
Na realidade, quem estabelece a meta é o coachee. O coachee, né, só para a gente deixar claro, quando a gente fala do coaching, coaching é o processo. Coach é o técnico, né, ou seja, aquele que vai conduzir. E coachee, com dois S, é o cliente, é o aprendiz, tá? Então, na realidade, quem tem que estabelecer não é o coach, é o coachee que vai dizer em quanto tempo ele vai conseguir te entregar aquilo ali.
Isso é um pepino, porque gerente de projeto é focado na meta. E ele vai chegar lá no coach e falar, olha, a meta é essa.
É, aí é que tá. Ele sabe qual é a meta, mas a liderança, ela não diz a meta é essa. A liderança, ela faz diferente. Ela diz, fulano ou Pedro, nós precisamos obter esses resultados dentro destes prazos. Você acha que a gente consegue atingir essa primeira meta nesse período? Será que a gente consegue? Na realidade, a gente está pedindo uma força para o outro. Uhum. E ele só vai trazer o retorno que você espera de forma natural se ele disser assim, pô, cara, vai ser difícil, mas eu vou fazer de tudo, pô, eu conto com você, eu sei que você é capaz. Agora tem que ser tudo muito, sabe, inteiro, muito transparente. Não é aquele eu sei que você é capaz, bate com a mãozinha, não. É uma interação, é olho no olho, é foco em pessoas. É você olhar e dizer assim, eu sei que para você talvez fique difícil por isso, mas em compensação, não tem ninguém melhor para analisar resultados que você, cara. Então, eu consigo, eu vou conseguir. A gente sabe qual é a meta, a gente sabe o que é. Por exemplo, existem algumas reuniões que são realizadas, que o que, que a gente, como gestor, como líderes, coaches, devemos fazer? A gente deve trazer a problemática à tona e ouvir sugestões, porque nem sempre também a melhor solução é a nossa, não.
E isso é importante. A gente sempre acha que tem a última palavra é a nossa, né? Que é a mais especial, porque a gente tem mais experiência, né?
Não tem. E aí é o que eu digo que o líder coach, ele precisa aprender, né? Começar a trabalhar as perguntas poderosas, que elas são muito interessantes, as perguntas certas. Começar a trabalhar mais a capacidade de observar, analisar pessoas, entender o que elas têm de melhor, reforçar positivamente e fazer, nunca também dizer, você precisa ser mais atento, você precisa se planejar.
Super genérico, né? Ah, beleza, eu preciso me planejar, como
super,
assim, né?
Né? E aí no final a pessoa vai olhar e vai dizer assim, imagina, eu tenho minha vida toda planejada, né? Uhum. É diferente. Ô, Joana, por que você teve dificuldade para o alcance desse resultado? Por que, que você não conseguiu? Isso é a liderança coach. A liderança coach faz com que o outro encontre as respostas e busque as soluções.
E esse acompanhamento que é feito, qual é a frequência?
Depende. O líder coach, na realidade, ele pode ter acompanhamentos formais e informais. Existem pessoas que você pode estar fazendo processo de coaching e, de repente, ela nem perceber, tá? O que é importante disso tudo é você ter os prazos. Prazos de entrega, prazos de encontro, né? E essa frequência, quando a gente fala no ambiente de trabalho, se você tiver um processo de liderança coach mais formal, ela deve acontecer em termos de 15 dias, isso no início, até a pessoa... Por quê? Porque se for semanal, ela morre, ela não vai existir. Ela não vai existir, porque senão os líderes eles vão ter que se transformar em coaches. Agora, a presença deles é muito importante, porque eles podem liberar uma sessão simplesmente acompanhando. Pô, cara, cresceu nisso, que legal que você fez isso. Então, precisa de alguma coisa? Ah, eu estou com dificuldade nisso. Como você acha que é o melhor caminho para resolver? Percebe, Pilar? É sutil. É muito sutil e sempre fazendo com que o outro se sinta forte, não com que o outro se sinta pequeno, porque ele não é pequeno. Ele tem dificuldades como nós todos temos também.
Legal. Querubina, te agradeço muito pela participação.
Ó, beijo.
E vou pedir para o pessoal aí que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que a Querubina responde tudo.
À vontade, à vontade. Muito legal, Pilar. Belíssimo trabalho. Estou super feliz de estar aqui com você e com todos esses ouvintes também. Show. E que a gente possa contribuir, porque esse é o objetivo.
Beleza. Muito obrigada, Querubina. Um
obrigada.
Abraço aí, um beijão. Tchau.
Outro. Beijo. Tchau. Tchau, gente.
E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!